Graças a Deus, irmãos e irmãs, estamos novamente aqui com a nossa querida Adayon. Podemos aplaudir a Jesus pela Adayon, Deus abençoe. Estamos gravando esse culto nesse domingo, dia 17 de março, e agora vai estar passando aí no dia 19 de março. Estamos voltando. Como vocês sabem, uma grande parte de vocês, fomos assaltados de todo o nosso equipamento e agora estamos, aos poucos, comprando o que precisa ser comprado. E a nossa tecnologia, até por conta da estrutura, ainda nos dá condições de apenas gravarmos no domingo e repassarmos isso na terça-feira. E o pouco que temos, faremos em nome de Jesus. Então, Adayon, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, Adai, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Amém e amém. Fala com a gente, Senhor. Não porque merecemos, mas por graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, muito obrigado. Louvado seja Deus. Nós estamos terminando hoje, como vocês estão vendo aqui no telão, trazendo à existência aquilo que não existe. Ou, para aqueles que não têm fé em Jesus, loucura mesmo. Nós estamos terminando hoje uma série de mensagens chamada Vivendo como Jesus. No primeiro domingo falamos sobre o desafio de amar como Ele amou. Agora, no último domingo, trabalhamos servir como Ele serviu. E terminando hoje essa tríade, influenciando como Jesus influenciou. Né? E esse texto ele é clássico a respeito de influência. Quando a gente pensa em sal, né? No primeiro século, o sal ele não servia apenas para salgar, que já era uma coisa boa. Mas a utilidade do sal, muito mais do que salgar, era conservar. Naquela época, 2000 anos atrás, você não tem refrigeração. Até hoje, em alguns cantos do nosso país, a melhor forma de você conservar um peixe ou coisa do gênero é você colocar sal no peixe. Né? Então, mais do que a ideia de salgar uma comida, né, Dé? É a ideia de conservar a comida. Então, é muito importante. Ele vem falar sobre sal, então tem uma profundidade muito grande a respeito disso. Vem falar sobre luz, né? Como é importante a luz estar no local certo. Luz sem estar no lugar certo não vai fazer muito sentido. Por exemplo, se eu colocar uma luz lá fora, não vai mudar em nada a vida, porque o sol é muito maior, muito melhor, né? Então, como é importante ter essa luz aqui dentro. Se não tivéssemos essas luzes ligadas e todas as portas fechadas, com certeza o ambiente estaria escuro. Então, eu estou falando aqui o óbvio, mas é importante, porque Jesus ele não foi complexo no seu ensinamento. Às vezes a gente acha que Jesus, na sua profundidade, era complexo. Não, ele era profundo, mas era simples. E são de coisas tão básicas que nós precisamos até hoje, né? Tanto o sal quanto a luz são esses elementos que ele usa aqui. E eu quero, obviamente, como vocês sabem, estou pregando menos em relação à quantidade nesses domingos por conta de toda a infraestrutura, de todo o calor que nós estamos vivendo aqui, até para eu aguentar os 4 cultos que nós estamos fazendo. Então, eu quero ser bem objetivo com vocês. Quando eu leio esse texto falando sobre a importância de sermos sal e luz, não vem apenas da capacidade de fazermos boas obras. Porque o texto termina assim, né? Façam boas obras para que, de fato, o mundo conheça aquilo que vocês estão fazendo. Não. Mas também vem da nossa capacidade de vivermos e pregarmos o verdadeiro evangelho de Jesus. Que é o meu esforço aqui, é o esforço da escola bíblica, é o esforço da rede, é o esforço dos grupos de conexão, do college principalmente, da pastoral. Né? Mesmo que nós, cristãos, tenhamos recebido dons e chamados diferentes, não podemos desassociar obras sociais do Evangelho. Nós precisamos nos preocupar, sim, pelo sustento físico das pessoas. E nós aqui atendemos muitas famílias e queremos atender ainda mais. Eu não vejo a hora do Movimento Flores fazer um trabalho lindo com mulheres aqui próximo desse bairro, que vocês sabem muito bem os desafios que elas têm. Não vejo a hora da gente entrar pela Avenida Industrial e fazer um trabalho muito bonito, assim como outras igrejas também têm feito. Não vejo a hora de nós irmos para os bairros, convidarmos as pessoas para virem para a Páscoa, para o Natal. Não vejo a hora da gente fazer uma grande decoração de Natal na fachada desse prédio. Pô, me segura, hein? Me segura que eu estou apenas aquecendo, hein? Você pensa que eu estou desanimado, tem gente que me abraça, pastor, você está desanimado ultimamente. Falei, eu estou guardando energia. Quando você vai fazer uma maratona, você não pode se matar no primeiro quilômetro. Pegaram? Então, estou quietinho, mas estou legal. Sou pobre, mas sou limpinho, vai dar bom. Olhem só o que John Stott, um clássico, disse: evangelismo e atividade social são como as duas lâminas de uma tesoura, ou como as duas asas de uma asa. As duas asas de uma ave. Então a importância é muito grande do evangelismo e da ação social, né? Mas é óbvio que de fato o evangelismo ele tem o seu lugar de primazia, né? Porque o que as pessoas estão precisando nesse mundo é serem salvas do inferno. Eu acho que a igreja pode colaborar com isso, tanto na questão da salvação como também na questão da ação social. E por que o Evangelho é tão vital? Dois pontos importantes, e eu prometo que eu coloco esse resumo do sermão nas nossas redes sociais, na nossa Telegram e nos nossos grupos de WhatsApp. Primeiro, o Evangelho transforma pessoas. Posso ouvir um amém? Me transformou, te transformou. Eu fico imaginando o caos geracional que seria se a minha triavó não tivesse aceitado a Jesus. Por conta da minha triavó ter aceitado a Jesus, a minha bisa aceitou a Jesus, a minha avó aceitou a Jesus, a minha mãe aceitou a Jesus, eu aceitei a Jesus, os meus filhos têm Jesus e os meus netos também terão Jesus, até a volta dele. Por isso que é importante nós entendermos da riqueza do Evangelho para a nossa geração. Romanos 1, versículo 16, a gente precisa repetir isso com muita convicção. Romanos 1, 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sei que você está abanando aí, mas para fazer mais ventinho, dá uma salva de palmas. Esse é o tipo de versículo que a gente não pode se esquecer. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Se o pecado é a raiz do egocentrismo, a salvação em Cristo é o remédio para isso. A fé em Jesus Cristo leva amor. E o amor leva ao serviço. E o serviço leva à influência. Assim, a atividade social, que é serviço amoroso aos necessitados, deveria ser o resultado inevitável da fé salvadora, mesmo que infelizmente tenhamos de confessar que isso nem sempre acontece. Eu vejo muitas igrejas preocupadas em evangelizar, enquanto isso outras religiões fazem trabalhos sociais louváveis. Agora, mesmo reconhecendo que muitas pessoas não conhecem a Jesus e essas pessoas praticam boas obras, precisamos insistir que somente o Evangelho de Jesus Cristo transforma de verdade as pessoas. E pessoas evangelizadas podem influenciar a sociedade não somente com as suas boas obras, mas pela ação do Espírito Santo que habita nelas. A ação social é importante? É muito importante. E quem me conhece sabe do quanto eu sou apaixonado por isso. Mas ação social não muda a vida de ninguém. Eternamente falando, não muda. Pode ser uma grande porta de entrada, mas de verdade, o que muda é as pessoas. 3:16, lá em João. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não está aqui porque você recebeu uma cesta básica. Você está aqui porque um dia o Evangelho entrou na tua alma e queimou o teu coração. Uma certa vez, John Taylor, um grande teólogo, disse: salvação não é igual à solução social. Ela tem que preceder e transforma a vida das pessoas. Quando o Evangelho é pregado e vivido de forma fiel e ampla, ele não só leva o que comer e o que vestir para as pessoas, mas também faz com que as pessoas evangelizadas confessem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como eu disse, a obra social é uma grande porta de entrada. Mas de verdade, meu grande interesse como pastor é ver as pessoas, ouvirem as pessoas aceitando a Jesus. Alguns vão dizer, Rodrigo, isso é proselitismo. Pode falar que é proselitismo. Mas no fundo, no fundo, o que eu mais quero é que as pessoas tenham sim alguma coisa para comer, alguma coisa para vestir, mas no fundo, no fundo, elas estejam aqui no domingo dizendo, só Jesus Cristo salva. Segundo ponto, para nós terminarmos, o evangelho transforma culturas. O evangelho que transforma pessoas é o evangelho que transforma culturas. Um dos maiores obstáculos para a mudança social é o conservadorismo cultural. Nós estamos aqui com a Déia. A Déia está aqui nesse culto? Cadê a Déia? Déia, fica de pé, minha querida. Por favor. A Déia é de Ilha de Marajó. Podemos aplaudir o Senhor pela vida dela? Déia, fica de pé um pouquinho. Eu sei que você não gosta muito disso, mas estou nem aí também. Está tudo certo. Ninguém mandou você atravessar o Brasil para estar aqui. Todos nós ficamos impactados aí com toda essa loucura aí da música e tal e tal. Mas, gente, a gente já tá fã de Ilha de Marajó já há um tempo. A própria Damares, a ministra, já tava falando de Ilha de Marajó e a gente não deu muito ouvido, entre aspas, né? Mas a Déia sabe o que eu tô pregando aqui. Do quanto que uma cultura enraizada no espaço... Nós estamos falando de meninas de 7 anos, não é isso, Déia? 8 anos, 11 anos, que são... Eu tô evitando aqui falar, tá? Por conta das crianças e dos adolescentes, tá bom? Vocês me entendem aqui? Crianças de 7, 8 anos são vendidas. São colocadas para pessoas das próprias famílias fazerem aquilo que você sabe que está fazendo. Mas eu creio, Déia, que com a tua força, com a força da igreja, homens e mulheres lavados, e não é obra social que vai mudar aquilo, mas é o evangelho poderoso que vai transformar a cultura daquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Pode sentar, Déia. Leis, instituições, costumes lá de Marajó, e seja onde for, serão impactados pelo evangelho de Jesus. O cristianismo começa com fé em Cristo e termina com serviço no mundo. Eu amo isso. Eu amo isso. Você fala, Rodrigo, você não é muito animadinho, não é muito utópico pensar nisso. Quando eu penso nisso, eu penso em William Wilberforce. William Wilberforce, só para vocês terem uma noção, ele vivia num momento onde escravismo era uma coisa comum na Inglaterra. E ele era um cara aconselhado por nada mais, nada menos que John Wesley. John Wesley, um pregador, ele pregava e falava de Jesus. E William Wilberforce, ele ia na ação social. Eles eram parceiros. William era crente também. O Wesley estava no púlpito. William Wilberforce estava nas ruas. Essa parceria é muito boa. O Wesley aconselhava o Wilberforce. O Wilberforce também aconselhava o Wesley. Qual era a grande paixão? A gente falou disso do Summit, né? Qual é a tua grande paixão na vida? Bonfá, a grande paixão do William Wilberforce era acabar com o escravismo na Inglaterra. Meu, mas é muita loucura isso. Ele lutou por isso 40 anos. 4 dias antes da sua morte, chega a informação. William, a tua lei foi aprovada. Não haverá mais escravismo. A tua luta deu certo. Ei, se eu acredito que o escravismo parou por conta da luta de um homem, o que nós podemos fazer num bairro como esse, pelo poder do nome de Jesus Cristo? De Jesus aos apóstolos. Dos apóstolos aos pais da igreja, dos pais da igreja aos reformados, ou os reformadores, dos reformadores aos missionários. A dobradinha que nunca faltou é o exercício de sermos sal e luz. Foi a conexão entre a proclamação do evangelho e obras sociais. Se continuarmos assim e aumentarmos gradativamente a nossa influência, eu tenho absoluta convicção que por mais que o mundo esteja de mal a pior, a igreja vai avançando de bem a melhor. Porque as portas do inferno não podem prevalecer na tua empresa, as portas do inferno não vai prevalecer no seu serviço, as portas do inferno não vai prevalecer com... aonde tem abundado o pecado, aí na rua industrial. A rua industrial, avenida, esse é meu sonho, tá? Que a avenida industrial de Santo André seja conhecida como a avenida mais abençoada dessa cidade. Essa é a minha paixão de vida quando eu cheguei aqui. Agora a gente precisa continuar a pregar o evangelho. Pecado é pecado. Obra social é obra social. Eu acredito nisso. Eu acordo todos os dias para ver isso acontecer. Por isso que nós precisamos de vocês. Porque o sal, ou é para salgá-lo, ou é para jogar fora. No reino de Deus, quem você é? Alguém útil ou alguém que os homens podem pisar? É o que está escrito. Se o sal não for para salgar, ele vai ser para ser pisado. Deus não morreu na cruz do Calvário por você, para te ver pisado pela sociedade, mas para conservar essa sociedade dizendo: ainda existe esperança. Você pode, por favor, levante suas mãos. Pai, eu termino esse sermão. Falei o que precisava falar. Entreguei aquilo que o Senhor gerou no meu coração. Não é muito falar, mas é a nossa postura diante da tua palavra, Deus. Levante empresários aqui, levante pastores, levante pregadores. Ah, Senhor, em nome de Jesus, dentistas, diaristas, Deus. Usa, Senhor, cada profissão aqui, porque queremos chegar na sociedade. Não queremos salgar o saleiro, porque aqui já tem muito sal. Não queremos colocar luz num lugar que já é iluminado. Não, nos leve à missão. Como o autor disse, todo cristão ou é missionário ou é impostor. Não queremos ser impostores, não queremos ser pisados pelos homens. Queremos ser uma geração que vai romper a avenida industrial dizendo: Jesus é a esperança. Queremos ser uma nação, queremos ser melhor uma igreja, Deus, onde vamos chegando nesse bairro campestre, não dando trabalho para os vizinhos, mas declarando que nós viemos tirar pessoas do inferno e colocarmos o seu reino de luz, Pai. Não conseguimos fazer isso sozinhos, precisamos de recursos financeiros, precisamos de recursos humanos, precisamos de recursos estruturais. Mas a nossa função não é alimentar a multidão, a nossa função é colocar os nossos pães e os nossos peixes, sabendo que o resto o Senhor fará. Assim eu oro, Senhor, assim eu te agradeço, não somente hoje, mas para todos sempre.